Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil.
Seus demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
É você, Satanás? É você, Satanás?
Começa agora o Esquadrão UFO Podcast.
E aí, cambada de safado? Meu nome é Fábio, falo aqui da Bahia, da cidade de Guanambi. Deve ficar uns 700 quilômetros de Salvador. E aqui é bem interiorzão mesmo, é a Caatinga mesmo. Bem pacata a cidade mesmo. E minha família é da zona rural. Todos moram lá. Eu vim morar na cidade quando tinha 9 anos, em 1995. Porém, minha família é toda... Moro todos na roça. E eu tenho várias histórias para contar. Coisas que aconteceram comigo e com meus familiares, avós, tios, pai, irmãos. E vou dividir com vocês essas histórias. Porém, são histórias curtas, assim. Eu não sou lá um grande contador de histórias, sabe? São pequenas histórias curtas. Espero que vocês gostem, assim. E vamos lá, eu vou começar a contar algumas aí. Se vocês acharam que devem repassar aí no podcast, seria legal. Bom, a primeira história é meu pai. A coisa de 40 anos atrás, 45 anos atrás, ele era solteiro ainda. Não tinha nem conhecido minha mãe. Ele resolvia caçar à noite, né? A minha família era uma família de origem muito, muito humilde. Trabalhava na lavoura. Durante o dia, e à noite ia caçar mocó, gato do mato, tamanduá mirim. Eles caçavam muito antigamente, assim, até para comer, porque tem horas que faltava tempo que comer. Eles à noite se via para caçar essas coisas para ter o que comer no outro dia, né? E certo dia ele resolveu ir caçar, porém era um dia de sexta-feira e minha avó tá tipo com mau pressentimento e falou pra ele não ir, mas disse que ele insistiu, disse que ia, tá com vontade e foi caçar. Isso era coisa de 7h30, 8 horas da noite, já tava bem escuro já, era umas 8 horas da noite por aí, era bem escuro. E ele saiu pra caçar sozinho, né, como era de costume, ele ia caçar sozinho. Logo no começo ele começou a sentir um vento quente batendo nele assim, um vapor quente. Bater nele e ele achou estranho, mas seguiu viagem. Mais na frente ele encontrou, ele acha que era um homem, no carreiro, assim, no caminho que ele estava indo, um homem de uns 2 metros de altura, negro, com a cara toda deformada, assim, uma cara toda torta, e parou na frente dele. E meu pai foi sempre conhecido por ser muito corajoso, sabe? Muito corajoso mesmo. Meu pai e meu avô, era muito corajoso. E aqui reza a lenda que essas coisas só apareciam pra gente que tinha coragem, assim. Não sei se isso tem a ver, não sei. Dizem que só aparecia essas coisas pra quem tinha coragem. E apareceu esse homem negro, grande, enorme, na frente do meu pai. E atravessou na frente dele, não deixando ele passar. E ele foi, desviou, né? Parou boa noite, o cara não respondeu. Ele desviou desse homem. E tentou seguir viagem, o cara voltou, afastando, e tornou a atravessar na frente dele. Ele, o que foi, moço? Quem é você? E esse homem, esse bicho, sei lá, não respondia nada. Aí meu pai voltou e deu uma volta. Não deu ligança, achou que era algum doido, sei lá. Deu a volta e seguiu viagem. Nisso, ele andou mais uns, sei lá, uns 400 metros, 500 metros. E já entrou na mata, já fechada, né? E ele começou a ouvir como se tivesse árvores caindo, assim. Como se fosse um terremoto, sei lá, árvores caindo, assim. E ele olhava e não via nada, como se tivesse alguma coisa derrubando tudo, assim. Como se as árvores estivessem caindo tudo, mas ele olhava e não via nada. Ele achou estranho, né? Mas não importou e começou a caçar, né? Nisso ele viu um barulho estranho de... Tipo esse que Bellatoro fala aí. É porco, né? Porco com dor, porco sofrendo. E olhou pra frente e viu dois cachorros enormes, do tamanho de um boi, assim. Um cachorro branco e um preto. Mas era enorme, enormes cachorros, assim. Do tamanho de um boi, de um touro bem grande. E nisso o cachorro que tava atrás correu, fugiu. Tipo, fugiu. Ele ficou meio sem entender, não sabia o que fazia, resolveu voltar, né? Achou que tava muito estranho e resolveu voltar para casa. Só que quando ele foi voltar para casa, cada vez que ele olhava para trás, os cachorros estavam mais perto dele. Quanto mais ele andava rápido, mais os cachorros encostavam perto dele. E ele parou, fechou o olho, rezou, né? Que tinha muito disso, parou, rezou um pouco, olhou para trás, não tinha mais nada. E voltou, mas quando ele voltou, tipo, começou a chover do nada. Chover. E gotas de quentes, quando tivesse morna, uma chuva morna. Ele não tava entendendo nada. Céu aberto, e gotas caindo nele, chovendo. Aí do nada parou. Parou de chover. Ele se molhou, claro, se molhou. E chegou na... de volta para casa dele, todo molhado e todo assustado. Bom, isso é uma das histórias que eu tenho para contar para vocês. E daqui a pouco eu mando outras para vocês.
Esse é do Cleiton de Teixeira, Paraná.
Foi em 2012. Tava eu e meu irmão. Tava na casa de um vizinho, que nós moramos no interior, né? Que os vizinhos moram longe um do outro, né? 2 km, 3 km um do outro. Tava na casa do vizinho. Daí escutei um ronco de um avião. O avião vinha voando baixo, assim, pelo barulho dá pra ver que vinha voando baixo. Saímos pra ver. A gente mora no interior, a gente é curioso. Saímos pra ver. Tava vindo aquele avião, um avião modelo antigo, tipo cargueiro. E tinha 4 esferas do lado, 2 esferas do lado direito e 2 esferas do lado esquerdo, no, na altura da asa, mais ou menos. Até brinquei com meu irmão lá. Acho que é uma escolta, né? Até brinquei com ele, né? Mas o Brasil não tem caça redondo pra ser escoltado por caça redondo. E fiquei molhando aquele troço ali, aquelas esferas, uma esfera cor de alumínio. Veio acompanhando o avião. Nisso ele entrou numa nuvem, uma nuvem pequena. Se ele passasse por aquela nuvem, parecia do outro lado. Aí ele entrou naquela nuvem e sumiu. O ronco do avião, o barulho. E nós ficamos ali esperando para ver se ia passar pro outro lado, mas não passou, não, sumiu tudo dali desapareceu tudo aquele ronco daquele avião. E diz o outro vizinho que viu também o que nós vimos, que quando ele viu primeiro tinha uma esfera na frente do avião. E aquela esfera sumiu e apareceu as 4, 2 de cada lado. Daí isso é mais antigo, foi, aconteceu com meus 2 irmãos, eu não tava junto. Eles foram com mais um vizinho tirar uma abelha, uma abelha no mato. Foram de noite. Chegaram no mato, né? Foram se aprontar para tirar a abelha, ou viram uma luz. E acharam que era gente que tava lá. E nisso meu irmão foi atrás para ver o que que era. A hora que ele foi atrás para ver o que que era, levantou uma luz e veio atrás dele. E ele tentava escapar daquela uma ali, a outra corria e cercava ele por frente. Ele correu bastante pelo meio do mato. E aquelas luzes atrás dele. O meu outro irmão, que estava sentado para fora da estrada, olhando, fala que as luzes batiam faixa de luz, igual uma lanterna. Pegava da cintura para cima dele e enxergava tudo. E uma luz que passou perto do meu outro irmão, que estava sentado escondido, diz ele que era igual a lua cheia andando por trás das árvores. As lanternas deles nunca mais funcionaram. Até uma grande de 4 pilhas, aquele tempo era pilha, nem era lanterna a bateria. Uma grande a 4 pilhas, aquela não funcionou mais. Colocava uma carga de pilha, era 5 minutos, acabava. A outra lanterna do meu irmão também, que era pilha, não dava pra confiar nela. Se saía com ela, ela já apagava também. A do outro vizinho também não prestou nunca mais. E o lanterna mesmo, se eles pegar na mão, só dura 2 meses. Eu nem deixo eles pegar a minha lanterna, porque senão estraga.
E esse é do esquilo lá de Anápolis.
E aí? Os causos, né? Os causos é louco mesmo. Pois é, mano, tem aquele caos lá, né? Que eu dei ideia pra você. Que dos 12 pontos no céu, indo um atrás do outro, né? Em distância perfeita e sincronizada na mesma distância pra ir pro mesmo lugar. Desculpa aí o jeito de falar, gente, tô meio chapado. Mas realmente isso aconteceu e eu não estava chapado quando isso aconteceu. Aí conversei, né, com o nosso humano DCM-01. Ele me explicou que eram satélites que tá sendo lançado direto lá, não sei da onde lá. Mas enfim, é isso mesmo. Mas no mesmo dia que eu vi esse satélite sendo lançado, eu também vi aparições, mano. As aparições doidas, mano. Cara, chega a rupir só de lembrar, mano. Vou dizer assim, eu tava vindo um OVNI, mas assim, eu via como se fosse uma estrela. A minha visão sobre ele era essa. Eu via só um ponto brilhante no céu, como se fosse uma estrela. E tava subindo como se fosse um drone saindo da Terra e vindo pro meu rumo. Ele mais dois amigos meu. De repente começou a ficar mais brilhante o bagulho, numa cor parecendo que tava pegando fogo. E simplesmente o bagulho sumiu, mano. Mas sumiu em direção à atmosfera fora da Terra, tá ligado? O bagulho tava vindo pro meu rumo e de repente parou e mudou o curso reto pra cima, com hiperimpulsão, sei lá, mano. Motor de probabilidade infinita, vai saber, né? Oh, trem doido demais, mano.
Olá, saudações a todos do Esquadrão UFO. Vou passar alguns relatos, né, desde da minha infância. Daí depois eu deixo para o final algumas lendas assim mais de sítio. Mas eu vou contar primeiro as minhas experiências, né, no experiências urbanas, digamos assim. Tem as do sítio, né? Que eu não nasci no sítio, mas o pessoal que nasceu conta, ó, algumas histórias que vocês já devem estar enjoado de escutar, mas vou dar testemunho também do que eles contam. Então, o primeiro que aconteceu comigo desde criança é até meio esquisito falar assim, mas que aconteceu comigo e eu estou relatando, que era quando a gente é criança, assim, às vezes a gente é bem peralta, né? Principalmente menino, assim, moleque. E daí sempre tem o pai que repreende, né, o seu filho. E uma certa vez, né, eu tinha, meu pai, não sei o que ele tinha feito, que ele ficou bravo comigo, né? Daí, a criança, né, você sabe como ela é levada. Às vezes é difícil colocar ela para ensinar alguma coisa, né, alguma religião, alguma oração. E daí, naquela vez, eu fiquei bravo, né, também, que o meu pai tinha me repreendido e eu não lembro o que que era. Eu só sei que eu fui no sofá, né, da sala. A gente estava de saída aquela vez. Daí eu fui e me ajoelhei como se fosse rezar mesmo. Nunca, nunca ora, reza. Daí quando vai fazer isso, vai para fazer o mal, né? Então eu lembro que eu fui, daí me ajoelhei no diante. Daí me ajoelhei ali no sofá, né, da sala. E daí eu comecei a fazer uma oração assim bem rápida. Eu tava bem bravo assim. Eu fiz uma oração ao diabo. Eu era levado, né? Nem sabia o que eu tava fazendo. Mas eu fiz. Daí na oração eu falava assim, como se estivesse rezando mesmo para Deus, né? Daí eu falei, Senhor diabo, façam o mal para o meu pai. Eu não lembro qual que era o pedido, né? Eu só sei que, se eu não me engano, eu tinha sido bem específico. Que era sobre um acidente de carro. Eu não me lembro bem. Eu só sei que eu fui burro, né? Porque a gente tava de saída e a gente ia estar de carro. Que na época era um golzinho quadrado, daí um golzinho branco. Daí a gente saiu e daí quase aconteceu um acidente mesmo. Assim, na hora caiu a ficha, né? Que eu tinha feito o pedido e parece que ele tava se cumprindo. Daí eu fiquei, tipo, tinha aprendido a lição, né? Então só não sei explicar se foi alguma, né, alguma espécie de permissão de Deus, alguma lição que ele quis dar, né? Porque eu fiz o pedido, mas eu estava ali no momento também, né? Quando era um caminhoneiro que tinha vindo. O caminhão virou com tudo, assim. Daí o meu pai, no caso, tinha brecado com tudo, assim, né? E eu levei aquele susto, né? Daquela brecada que o carro dá. Meu pai ficou bravo com o caminhoneiro e tudo. Quase arrumou uma confusão, quase saiu na treta também. O caminhoneiro pediu desculpa, etc e tal. E eu só ali quietinho, né? Sabendo que talvez pudesse ser o meu pedido que foi atendido. Bom, nessa mesma época que eu era criança e também que minha prima era adolescente, mais ou menos nesse período eu tinha uma outra prima que era bastante levada das brecas também. E, só que comparando com a outra, né, seria a Santinha e a Diabinha, né? Então essa, a Diabinha, ela aprontava muito. Daí uma certa vez minha mãe convidou ela aí para a igreja. E daí às vezes ela encontrava minha outra prima. Porque uma é prima por parte de mãe e outra por parte de pai. E daí uma certa vez ela veio contando que ela tinha sonhos assim. Quer dizer, sonhos não, uma vez ela sonhou que ela acordava e estava sendo espetada, né? Parecia que ela levava uma facada e ela acordava mesmo, né? Com essa facada, com essa sensação, né? Acordava com isso. Daí ela contou isso e no mesmo dia, né? Quando a gente foi para a igreja, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, daí a gente foi lá no culto e daí o pastor, né, da igreja local, ele disse, daí eu não sei explicar como, né, se foi a minha mãe que falou alguma coisa pro pastor sobre isso ou se foi uma dita revelação, né, dita revelação de Deus ou de qualquer outra coisa que seja, tenha revelado que ela sofria isso. Daí o pastor disse que ela, debaixo da cama dela tinha um diabo, né? Queria matar ela. Daí ela entendeu na hora, né? Porque ela sofria aqueles ataques, né? No sonho, assim, que tava levando uma faca. Eu só me lembro que ela começou a chorar do nada, assim, quando ela escutou, né, esse pastor falando. Daí ela falou que ia mandar a mãe dela mudar a cama, né, como se fosse resolver alguma coisa. Então, nesse tempo aí, acontecia essas coisinhas, assim. Já na minha casa, eu suspeito, né, que nesse tempo A minha mãe, ou sei lá, minha família em geral, tenha sofrido algum ataque de magia negra, assim, algo ligado a isso, pois minha mãe relatava que tinha sonhos em que ela era espetada, assim, ela sentia, né, também sentia, e daí ela corria direto naquele tempo, ela corria para a igreja. E daí meu pai também ia, só que ele não era muito chegado. Por ele ia mesmo assim, naquele tempo. Daí ela relatava que tinha essas. Acordava com dores. Minha irmã, relatava que. Minha irmã, então, relatava que às vezes sonhava, né, que o cão estava atrás da cortina, não sei o quê. Essas coisas assim, então juntando tudo, né? Quem sabe talvez tenha sofrido, né, a família algum ataque, né, nesse sentido. Uma certa vez também eu lembro que eu ia para a escola, acordava de manhã, e daí minha mãe acordava, né, preparava o café e tudo, daí na hora ali, às vezes sentava no sofá para esperar o horário. Daí, numa manhã, a televisão simplesmente ligou sozinha, né? Isso eu lembro muito bem, assim, e como, né? A explicação fica assim, martelando a cabeça, como que ligou sozinha essa televisão. Eu lembro que eu escutei um barulho, assim, tipo, mais ou menos como uma moeda, sabe? Moeda que gira assim, né? No, numa madeira assim, mais ou menos um barulho assim, não sei por que também, mas só sei que tive essa impressão que antes de ligar teve esse barulho, né? Que a televisão fez, daí ligou simplesmente. Daí minha mãe, sem explicar nada, só me olhou com uma cara assim e depois, né, levou eu pra escola e tudo. Daí eu fiquei sentindo, nossa, minha mãe ficou sozinha. Né, com a televisão que ligou sozinha. E foi só desta vez também, mas foi muito estranho, não sei se existe alguma explicação, né, para isso, mas que ligou, ligou. Ainda nessa idade, e também eu lembro que eu tive uma premonição, não é déjà vu, porque eu sei muito bem o que é déjà vu. Então foi uma única vez e também não tinha sentido nenhum, mas achei aquilo espetacular porque eu tive como se fosse um sonho, né? Daí que minha prima, minha priminha, outra prima, né? Que daí ela foi lá em casa, na verdade ela é segunda de segundo grau, filha da minha outra prima. Daí ela foi lá em casa. E eu lembro da cena dela adentrando o corredor, sim. E eu sonhei justamente com aquilo, assim. Daí na hora bate aquilo na cabeça, como se fosse déjà vu, mas eu já tinha certeza mesmo, absoluta, que eu já tinha visto. Não era uma confusão mental de déjà vu. Foi o mais específico, assim, que eu senti mesmo, que era. Premonição. Bom, explicar eu não sei explicar, mas é um relato que aconteceu, aconteceu. Bom, outro relato, ainda na infância, é uma certa vez aqui em Sorocaba, né? Lembrando que eu moro em Sorocaba, estado de São Paulo, né? Interior, fica no interior, Sorocaba, daí tinha uma loja, na verdade. Era um local que ainda estava meio abandonado, ia ser uma loja de roupas. Se eu não me engano, ia ser uma loja de roupas. Minha mãe, inclusive, levava eu lá, né, para comprar roupas. Só que antes disso, eu lembro que uma vez eu desci lá com. Eu acho que eu estava acompanhado de minha outra prima. E a gente desceu no ponto, né, vindo do ônibus. E tal, daí eu desci naquele local que ainda estava tipo meio que em construção ou abandonado, eu não lembro. Daí eu, como moleque curioso, fui lá e tinha uma tomada assim, não, um botão de campainha,
né? Daí eu fui lá e apertei o botão. Daí, sem explicação nenhuma, essa campainha fez um som, mas não o som da campainha, porque estava desativado, lógico. Só que fez um som de um barulho de uma voz. Uma voz tipo... Oh! E parece que só eu escutei isso, né? Porque ninguém mais viu. Daí eu fiquei curioso, sabe? Não foi assustado, assim. Eu fiquei, nossa, mas não tem ninguém ali dentro, né? Naquela loja ali. Quer dizer, onde ia ser a futura loja. Era um lugar vazio, né? Evidentemente estava vazio, estava sujo, abandonado. Como que fez, né? Esse barulho ficou martelando, assim. E... Só que eu não contei também pra ninguém, só ficou assim na cabeça essa dúvida, assim, o que será que aconteceu, se alguém tivesse zoado, né, uma hipótese agora, poderia ser alguém escondido, mas só que daí a pessoa teria que ficar escondida pra fazer esse barulho, então, e não era ninguém, não era minha prima, não era minha mãe, lógico. Eles estavam um pouco à frente, então não poderia ser eles. Se for alguém, eu teria que sincronizar bem, né, o momento que eu apertei o botão da campainha. Mas para mim, eu olhei, né, fiquei revirando os olhos ali para ver se tinha alguém, e não tinha ninguém. Então isso foi outra coisa muito estranha. Bom, ainda contando, na época da minha infância, outro relato é que uma certa vez eu fui no aniversário, não sei se era da minha prima, daí tinha um bolo de chocolate com confetes. Daí eu comi aquele bolo, só que me fez muito mal, né? E por que tinha feito mal? Isso eu não sei explicar, né? Porque será que um simples bolo pode ter feito mal? Pode ser. Ou por alguma influência do mal, não sei. Só sei que eu comi, né, passei mal, vomitei até, senti um pouco de febre. E daí depois, chegando em casa, né, daí minha mãe ligou a TV. Daí, muito, muito estranho isso, né, foi minha mãe até olhou pra mim assim, né, outra coisa estranha acontecendo em relação com a TV. Né, sabe quando a TV tem aquele chiado assim, que o canal assim não tá pegando, daí todo chuviscado, né, granulado, né, e daí parece que estava passando algum filme, alguma coisa, não dava nem para ver de tão ruim que tava a imagem. Daí só que foi estranho que justamente na hora que ligou, né, coincidiu meio com os fatos de eu estar doente, de ter comido o bolo, porque parece que na cena tinha dois personagens, um homem, né, não dava para ver, só dava para escutar a voz, assim, mais ou menos, ele falava o seguinte, falava assim, que o bolo, né, que não sei quem tinha comido o bolo e tinha feito mal, assim, e esse outro cara aí, ele tinha como se fosse uma touca, estilo Ku Klux Klan, isso. Mais ou menos isso, assim, a primeira impressão que eu tive, assim, de ter visto aquela coisa, assim, meio embaçada na TV, não dava pra ver nada, mas eu consegui enxergar isso, não sei como, e ele estava falando sobre um bolo, e que o bolo tinha feito mal. Então foi uma coincidência assim, muito bizarra. Assim. Talvez tenha relação comigo, não sei. Mas que aconteceu, aconteceu. O outro relato tem a ver com a minha prima e também com na época de uma igrejinha pentecostal, né, protestante, se chamava Igreja Pentecostal de não sei o que, não era muito original, Mas só sei que minha prima naquela época era adolescente e eu era criança. Dizia ela que tinha, né, alguns dons especiais, bem clichês, né, de protestante, como visões, sonhos, etc. Na verdade, foi uma época bem estranha, assim, né, para a vida dela, e também acabou contaminando eu. Já vou te dizer por quê. Nessa época, dizia ela que quando ela começou a seguir os passos, né, que os crentes falam, os passos do Senhor, daí começou a receber algumas influências do mal. Assim, disse que tinha alguns jovens que convidavam ela a ir para o cemitério, né, uns jovens de preto. Isso é o que eu me lembro. A mãe dela contou isso, né? E ela também contou. Eu lembro dessa época. Daí, nesses relatos aí, ela acabou me contaminando. Eu não sei se foi psicológico ou se foi realmente uma contaminação do mal. Eu só sei que nesse tempo aí, a mãe dela contou que ela recebeu uma visita no quarto dela. No quarto dela, que era um ser. Ela disse, na verdade, que era um homem, né? Um homem usando terno, assim. Tipo, que apareceu do nada. Não era ladrão invadindo, nada. Daí ela disse, com as palavras dela, que era o diabo invadindo o quarto dela. E daí minha prima também relatou que daí ela começou a sentir febre alta. Começou a ter tremedeira. E ela escutou esses passos, né, do cão entrando no quarto dela. Não sei para que propósito, né, o cão tem para ficar assustando as pessoas. Só sei que eu era criança, eu acabei escutando tudo isso. Daí passou, acho que alguns dias, não me lembro. Daí, na primeira noite, eu comecei a ter os mesmos sintomas, acredite se quiser. Começou a dar tremedeira, fiquei com febre. Daí minha mãe até foi ver o que eu tinha, né? Daí eu lembro que eu falei assim, olha, eu tenho o mesmo que a minha prima, né? Ela nem entendeu direito o que eu quis dizer. Mas só sei que eu tinha que eu comecei a escutar passos lá em casa, assim. Comecei a escutar. Que ele é semelhante, assim, a alguém que anda descalço, né, no piso. E parecia, assim, que era tipo igual meu pai quando andava. Andava pela cozinha. Só que ele tava todo mundo no quarto, então quem que tava andando lá? Só podia ser o cão, né? Só que ao mesmo tempo eu tinha incertezas, né? Será mesmo que eu estou escutando isso? Daí eu falava assim, quando o pessoal ficou sabendo, né? Que daí o pessoal da igreja, assim, ficou sabendo, daí eles foram lá fazer oração, né? O meu tio foi, o pastor da igreja, daí eles queriam saber. Daí eu ficava meio tímido de falar que escutava, assim. Daí eu acabava falando que sentia, né? E ficava em dúvida também. Será que é a batida do meu coração? De qualquer forma, eu sentia medo. O medo atrapalhou eu muito tempo. Depois de um tempo, isso acabou passando sozinho, né? Acabou indo embora sozinho, mas mesmo assim, eu fiquei com uma sensação de medo toda vez que eu ia dormir. Daí ficou uma época que eu peguei insônia também, tinha insônia. E depois, tipo, toda noite, quase toda noite, eu pegava aquele colchão pesado, sabe? Para uma criança é pesado, né? O colchão. Pegava o colchão pesado e levava pro quarto da minha mãe. E falava que ia deitar lá. Era quase toda noite. Eu não tinha sossego. Ficava, não dormia logo. Ficava naquele escuro. Na época eu gostava de deixar um pouco a porta aberta, assim. Daí, mas eu ficava, sentia que parece que existia algo, né, ali em casa. E daí eu puxava o travesseiro para dormir lá no quarto da minha mãe. É, daí a solução é que isso passou com o tempo, mas eu fiquei com insônias, né? Eu acho que, digamos assim, que o amadurecimento, né, curou isso com o passar do tempo. Bom, agora eu vou contar algumas histórias que é do sítio, né, que eu escutava do meu avô, da minha mãe, da minha tia e também alguns de outras pessoas, de terceiros, né, alguns do meu primo, outros de colegas, assim que tem a ver com histórias de sítio, né, que a gente já está acostumado a escutar. Então, uma delas é sobre o Saci. Minha mãe dizia que quando ela, né, morava no sítio, ela é paranaense, nasceu em Cornélio Procópio, porém eles moravam ali, perto de São Jerônimo da Serra, que tinha um sítio, entre São Jerônimo da Serra e a Terra Nova. Se você pesquisar no mapa, talvez você ache ali uma área de floresta, matagal mesmo, de sítios. Inclusive eu fui lá ano retrasado, se eu não me engano. É um lugar assim que tem onça, tem, né, um animal, quer dizer, um lugar protegido pelo Ibama, tem índios ao redor ali. Então imagine como deve ser a noite, né? Total escuridão. Eu nunca morei no sítio. Eu nasci em Sorocaba, na cidade, mas minha mãe, como ela nasceu, ela disse que de manhã, às vezes tinha fezes, né? Ela falava bosta amarela, que falava que era do Saci, e não era do cavalo, lógico, porque lá diz que tinha os cavalos e tinha as tranças, né, do cavalo, ficava tudo cheia de nó, e falava que o Saci tinha feito isso, como de costume, né, uma das travessuras, que ele fica fazendo um nó no cabelo, na crista do cavalo. E aquelas merdas amarelas, né, aquelas fezes, não coincidia com as fezes do cavalo. Então falava que, obviamente, que era o Saci que fazia essas artes. Eu não sei, esses eram os únicos detalhes que eu me lembro dela contando. Eu não sei se tinha som de assobio, essas coisas. Mas parece que o fato, né, o modus operandi, aí foi confirmado por ela, que ela viu, né, que de manhã isso acontecia, essas evidências de travessuras do Saci Pererê. E no sítio também, né, do lobisomem ela nunca contou, assim, só fala assim que os moradores naquela época falava que tinha o lobisomem e não sei quem lá, tinha uma casa que acordava com as portas, né, de madeira, assim, com alguns arranhões que o lobisomem queria entrar, etc. Já aqui, voltando para a cidade de Sorocaba, o meu primo relata que os pais dele, né, o meu tio, ou seja, meu tio e minha tia já faleceu, mas o meu tio continua vivo, eles disseram que eles viram, né, o lobisomem. Na época, que não era, não tinha muitas casas, né, que era mais ruas de terra, né, antigamente, assim, nessas partes eram ruas de terra. Hoje é tudo asfaltado, os bairros ao redor cresceu tudo, mas antes tinha, né, esses espaços assim mais de mato. Então disse que viu, né, que era igual um cachorrão grande, e disse que eles afirmam isso, né, que viram um lobisomem. E ainda nessa área, nessa mesma área, que é um bairro, fica, eu acho que uns 8 km ou 6 km longe aqui de onde eu estou falando, da minha casa, em Sorocaba. Então ali naquela parte, meu primo ainda disse que a avó dele também, não sei se foi a avó ou a tia dele, viu, a mula sem cabeça. Ali tem um trilho do trem, daí ele diz que fica ficava ali perto do trilho do trem. E ali, obviamente, também, antes não tinha casas. Né? Antes era bem mais vazio. Hoje é cheio de bairros para lá. Então, mas disse que ela viu, disse que com chamas, né? Não era um cavalo sem cabeça correndo, assim que cortaram a cabeça, sei lá, né? Do cavalo. Não, disse que era, tinha as chamas, né? Tinha o fogo, assim como conta a lenda. E a tia dele parece que viu mesmo realmente que existe e que passou correndo, né? Não sei aonde lá, perto dos trilhos do trem, que é um bairro ali bem afastado. Na verdade, ele é mais perto ali das matas, né? Que tem naquela parte ali, tem os bairros, mas ainda mesmo assim fica mais próximo, né? Das estradas e dos matagais. E ainda ali naquela região, meu primo disse que tinha um cara que era meio estranho ele. Assim que ele era um velho, não sei se ele ainda é vivo ou não. Eu até falei para ele comentar se esse cara ainda está vivo, né? Este velho senhor. Mas ele disse que não sabe, disse que ele passava ali mesmo na rua e que às vezes tinha alguns arranhões, assim, tipo machucado, né? Que isso já é típico de lobisomens, né? Quando o pessoal fala, nossa, o cara tá amanheceu ralado, né? Com a parte do corpo ralado, né? Porque estava aprontando na noite quando era lobisomem. Então tem essa história desse cara que o povo falava que era o lobisomem, né? Disse que ele era meio estranho, assim, não falava muito com ninguém. Era um cara barbudo, assim, que tinha as unhas compridas também. Era meio estranho, eu falei, nossa, mas mostra quem que é esse velho aí, eu tenho coragem de perguntar pra ele alguma coisa, assim. Porque esses dias mesmo eu tava assistindo ali no canal do YouTube, no Enigmas e Mistérios, né, com o Edson Boaventura, que ele tinha passado ali sobre algumas lendas, né, e ali no YouTube mostra o vídeo, né, do cara que eles chamam de lobisomem. Daí eles até foram entrevistar esse velho aí, né, que ele mora sozinho, nunca teve filha, etc e tal. E daí dizem que ele era um lobisomem, mas ele não fala a respeito, lógico. Então é mais ou menos isso, quase igual esse cara, assim, um cara estranho, etc e tal, que vive sozinho. Daí eu lembrei na hora desse caso muito, muito parecido com o relato do lobisomem. Ainda sobre o lobisomem, eu trabalhei uma vez, né, numa escola, e tinha um colega, né, que eu trabalhava de vigilante noturno. Daí tinha um colega que ele contou também que no sítio, ele morava no sítio, e tinha o mais relatado, assim, era o Saci e o lobisomem. Diz que o lobisomem, inclusive, eles acharam morto, né? A gente ficou até curioso, assim, a gente que escutou a história, mas ele falou tão simplesmente, assim, né? De manhã o lobisomem estava lá numa vala, assim, caindo. Parece que, não sei se foi armado uma armadilha, parece que sim. E ele disse simplesmente, né, como se tivesse mesmo feito a armadilha e pegado o lobisomem, disse que ele estava lá caído no chão. Então esses relatos assim são bem normais, né, para o pessoal que mora em sítio. Eles falando, a gente não tem ideia, né, mas eles dizem que viram e num tom de seriedade, lógico. Então a gente que é de fora, a gente acredita mesmo que exista mesmo, que tenha, que eles estão falando a verdade. E eu acredito, sim, em grande parte, assim. Voltando ainda na parte do sítio agora, meu tio, né, meu avô teve vários filhos. Ele teve, acho que, cerca de 16 filhos, assim. E só que Eu vi poucos, né? Bem poucos. Sobraram só os mais, os caçulas mesmo. Assim, hoje só são, acho que 4 no total. De 16, hoje tem uns 4. Mas é, 2 deles ainda estão vivos e eles contam que teve uma certa vez que eles correram de uma luz, né? Que eles falavam que era o Boitatá. Daí disse que eles correu, viu uma luz lá, correu em disparado e até mesmo um deles tropeçou, né? Caiu, ralou todo, rasgou até a calça, assim. Tinha uma luz. Até hoje ele conta que tinha a luz que corria atrás, né? Do pessoal que eles cruzavam o sítio. Porque eles andavam absurdos, né? Pra, às vezes, para ir para a escola. E era muito longe. É, daí tem as histórias. Porque tem a história natural, por exemplo, de vacas que correm atrás. Isso é normal. Mas agora uma luz, daí já é um mistério, né? Que luz seria essa correndo atrás deles? Fora isso, eles tinham medo, assim, eles também relatam alguns medos que eles tinham no sítio, que era, por exemplo, passar perto de porteiras, que eles falavam que era mal assombrado, de árvores, eu não me lembro qual que era o nome da árvore, que eles tinham medo de passar também, que dava muito medo. Fora isso, é mais o Boitatá mesmo, a luz que corre, o Saci, os lobisomens e as porteiras assombradas. Mas ainda voltando para o Saci, eu vou deixar a história da bruxa para o final. Daí eu lembro que aqui em Sorocaba ainda, eu vi assim uma floresta que tinha ali onde meu primo morava. Daí quando às vezes eu ia lá, né, ia lá me divertir, brincar, daí tinha uma florestinha que ficava em frente o apartamento que ele morava, daí tinha algo estranho assim, que era, não estranho, na verdade era tipo uma bagunça que faziam ali na floresta. No matagal ali, tinha um monte de papel jogado assim, sacolas, cordas, uma coisa assim, muito estranho, porque alguém faria aquilo, né, que tipo de arruaça, por que alguém faria aquilo, né, cheio de papéis pendurados, né, e tem esses detalhes, né, porque alguém subiria na árvore para amarrar essas cordas, esses pedaços de papel. Eu lembro que era assim, visualmente era ridículo mesmo. Ficava igual uma bagunça, assim, uma sujeira feia. Não era uma simples sujeira que alguém passava lá e jogava, mas era uma travessura, né? Daí eles falavam, meu tio falava que era o Saci. Então essa bagunça aí eu vi, que naquela época ainda era possível acreditar nisso, né? Hoje é difícil ver isso, eu acho, né? Mas aquilo eu lembro que eu vi com os meus olhos, essa bagunça aí, essa travessura, né, que eles falavam que era do Saci. Agora, afirmar se é verdade, isso eu não sei, né? Vai ficar um mistério. Pode ser a ruaça de alguém, mas quem ia entrar no mato, né, para fazer essas coisas aí, para chamar atenção? Não ia saber quem é, porque ia fazer aquilo, né? É diferente de um vandalismo, por exemplo, da pichação. Porque a pichação, os caras têm a sua própria marca, então eles fazem o rolê, né? O rolezinho deles, para ter a sua tag, né? Ter o seu, uma espécie de logotipo para fazer fama. Mas quem iria fazer fama com aquela ruaça ali, né? Aquele monte de papel e sacola. Então falavam que era coisa do Saci. Agora, ainda neste mesmo predinho, morava a minha tia. Quando ela era viva, ela morreu quando eu ainda era criança. E eu lembro que ela contava um relato dela, e ela era bastante séria, assim, né? Era daquelas pessoas que não mentiam, porque ela ia na igreja, assim, evangélica, e minha mãe, inclusive, aprendeu a ir na igreja por causa dela. Então ela não iria mentir, inventar do nada, que é a história das bruxas, né? Quando ela era criança, carregava minha mãe no colo, né? Minha mãe no colo, ela disse que levava para ama de leite, né? Que falava que tinha uma senhora que era ama de leite. Então ela contava, assim, eu lembro bem que ela contava, que tinha, quando ela passava, era um lugar longe, que ela tinha que levar minha mãe no colo, que era uma criancinha ainda, né? Que precisava de amamentação. Daí ela dizia que passavam, por incrível que pareça, parecia voando, né? Sobre vassoura, algumas bruxas. Passava voando querendo raptar, né? Daí diz que ela corria e protegia, né? Protegia a minha mãe. E daí ela disse que passava voando, assim, passava naqueles rasantes, né? Escutando, você pensa, nossa, deve ser uma história de inventada de filme, né? De ficção. Mas como ela falava aquilo e relatava, minha mãe também fala, então eu acredito, sim, que naquele tempo existia. Existia ali no Paraná, né? Como eu já disse, fica entre São Jerônimo da Serra e a Terra Nova. Se você quem pesquisar aí vai achar, né? Tem um sítio lá que parece que chama Bela Manhã. Então é naquela área ali, né? Antigamente, isso eu falo anos 60, né? Minha mãe nasceu nos anos 60, em 66. Então tem uma noção de como era ali esse local nos anos 60. E afirmava ela que tentava, né, as bruxas capturar. Minha tia citava que tinha a bruxa Cuca, mas ela não, eu não me lembro, e minha mãe também não se lembra especificamente se era a bruxa Cuca ou se naquela época falavam da bruxa Cuca. Mas o fato é que passava voando tentando raptar, né, a minha mãe de colo. Então esse foi um dos fatos, assim, acho que uma das lendas mais fortes e talvez mais rara, né, de se contar. Porque o pessoal fala muito de lobisomem e saci, mas da bruxa, sei lá, deve ser mais raro você escutar isso. Mas você está escutando agora e ela falava sério, não tinha por que inventar aquilo. E também, agora mudando de assunto, da bruxa, isso daqui é talvez possa ser um caos mais natural, que se trata de cobras, né? Cobras vingativas. Quem já ouviu falar, né? Meu avô disse que uma vez ele já tentou matar uma cobra que queria pegar minha mãe. Essa cobra entrava lá na casa deles e daí disse que ele machucou ela, né? Coitada da cobra. Daí disse que depois ela voltava para se vingar, assim. Daí disse que reconhecia que era a cobra, assim, vingativa, por causa, justamente por causa do sinal, né, que do machucado que ela tinha recebido na cabeça dela. Eu não me lembro com que material, né, se foi com enxada, algum pedaço de pau, não sei, mas eu só sei que a cobra vingativa foi real. Né, agora explicar isso pela zoologia, eu não sei, né? Pode ser que seja natural, que nem o elefante, que tem uma memória ótima, parece vingar, talvez a cobra também tenha, não sei. Só sei que naqueles lados lá, também ouvi falar, né, de um cidadão, quando eu fui visitar lá a Terra Nova, um cidadão que mora lá, que ele diz que ele sabe explicar melhor. Eu só me lembro, assim, por partes, assim, falando que teve um povo que recebeu uma profecia de não sei quem, não faço ideia. E que é uma profecia, tipo, que eles iam morrer, né? Eu não sei que família lá ia morrer. E daí passou um tempo, parece que essas pessoas foram sumindo mesmo, morreram de doença. E isso eu não sei se tem a ver com a família do meu avô também, porque eles morreram aos poucos, assim, de doença mesmo. Minha mãe até relata, assim, que lembra de alguns dos irmãos dela que estavam de cama, né, e que vieram a falecer. Então, e eu não conheci nenhum, olha, 16 filhos eu só conheci. De 16 só sobraram 5, e depois sobraram 4, e assim, hoje é só 4, né. Mas tinha bastante, já pensou, 16 tios, quantos primos e primas iam ter, né? Bom, e para finalizar, tem um que já é na cidade e é mais atual, assim. Digamos que alguns tempos atrás, uns 5 anos atrás, ou 4, não sei, eu não me lembro quando, aqui mesmo na cidade, né, tem a minha avó, que os meus dois avós maternos já faleceram, né? Mas ainda os meus avós paternos estão vivos. Daí minha avó, ela assim ia na igreja, sabe? Protestante, etc. Tal. E daí teve uma certa vez que ela relatava que tinha dores nas pernas, né? Andava mancando, era, se eu não me engano, não sei se era a perna esquerda. E daí, passado um tempo, parece que algo se materializou para ela no quintal da casa dela. Parece que foi um trabalho de magia negra. Ou talvez uma revelação, né? Vai saber. Uma revelação de Deus. Porque não tem sentido nenhum um trabalho de magia negra se materializar justamente com a simbologia do que ela estava sofrendo, que era nas pernas. Então o objeto era o seguinte, é muito estranho. Infelizmente a foto, não sei o que eles fizeram com a foto também, mas eu lembro que tinha foto que eles tiraram, a foto, eu vi essa foto, dava até arrepios só de ver que era um cacto, né? Sabe o cacto? Um cacto verde cheio de espinhos. Então, era um pedaço disso, só que em forma de pé. Era um pé, tipo um chinelo, né? Um pé. E mostrava certinho. Era meio. Se eu não. Deixa eu lembrar. Eu acho que tinha pontas esses pés, né? Os dedos dos pés. Mas era um cacto, era natural. E ele se materializou lá. Depois ficou a especulação, mas por que alguém daria o trabalho de colocar isso lá? E não foi antes das dores acontecer, foi depois. Ela primeiro sofreu as dores nas pernas. E daí, de repente, apareceu, depois de um tempo, apareceu esses pés, né? Essas pegadas de espinho. Né, daí tem tudo a ver, se você parar para pensar. Se ela está com dores nas pernas, eu lembrei, eram as duas pernas, só que a esquerda era a que doía mais. E justamente no pé esquerdo, deste objeto, ele tem uma mancha de tipo um queimado. Assim, então a simbologia para ela ficou bem claro, né? Que é como se ela estivesse calçando aqueles chinelos de espinho, né? Eu falo chinelo assim só para dizer mais ou menos, mas não é chinelo, era tipo uma pegada, sabe? Quando você coloca gesso e forma a pegada, um molde, né? Era um molde de espinho, de cacto, né? Que tem aquela parte verde e alguns espinhos assim. Exatamente isso. Daí era um par. Daí esse era um trabalho, né? Alguns falaram, é um trabalho de magia negra, com certeza. Mas explicar por que isso apareceu, não dá para saber, né? Porque, que eu saiba, o trabalho da magia, ele é escondido, né? ele não fica se materializando, ou talvez sim, não sei, mas para que iria se materializar? Isso é outra dúvida. E o lugar lá, o muro é muito alto, não tem por que alguém se dar o trabalho de jogar algo desse tipo, e para quê, né? Se o trabalho em si já foi feito, que foi prejudicar as pernas da minha avó e fazer com que ela tinha dores, né? Já foi feito o trabalho, para que alguém depois iria jogar aqueles pés de espinho, né? Aquela simbologia. Então talvez fique uma dúvida aí, talvez tenha sido Deus tentando dar um sinal para ela de que ela estava sofrendo aquilo e que precisava urgentemente de busca espiritual, de alguma oração. E daí o povo correu, né, atrás da igreja, levou aquela foto, né, para o pessoal ver. E é realmente algo espantoso, assustador, de magia, sobre magia. A magia acontece, ela existe e prejudica as pessoas, realmente. Então esse foi um compilado, né, de tudo o que aconteceu e ocorreu. Relatos paranormais, fenômenos estranhos que a gente não entende. Espero que tenha contribuído para o podcast, né, Esquadrão UFO. Aqui é o Alex de Sorocaba. Um abraço para todos.